Olá, senhores, como estão? Tudo bom? O último podcast foi sobre Dia dos Professores, né? E aí, depois eu pensei tanta coisa, aconteceu tanta coisa, recebi algumas mensagens de ex-alunos, alunos, enfim. E não tem como, né? Não lembrar do tempo que eu era aluno de arquitetura, né? E de quantos professores maravilhosos e diferentes eu tive. Já elogiei várias vezes aqui os professores exemplares, né? Que eu tive na minha formação, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado. Mas tem também aquelas histórias curiosas, né? Aqueles professores que entram pro nosso hall de curiosidades da vida, né? Sei, ou vocês acham que é só vocês que passam perrengue na vida? Não, né? Os professores de vocês também passam. Tiveram professores não tão maravilhosos, às vezes. Eu lembro de um caso de um professor X, que também já não tá mais nesse planeta, né? Já fez a passagem há muito tempo. Ele dava aula de história. Era muito engraçado porque a gente tinha história de 1 a 5, acho, né? História 1, né? Historicamente falando, né? Então, mais antiga, as primeiras civilizações, e depois vem gregos, Idade Média, aí vai, dá um pulo, vai pra Idade Moderna, depois Contemporâneo, Pós-Moderno, mais ou menos essa sequência, né? Só que calhava de todo semestre eu ter aula com esse professor. Por algum destino da natureza, não sei o que acontecia, de tantos professores que tinham na faculdade, eu acabava tendo aula com esse professor. E era muito engraçado, porque ele era famoso, né? Eu não tô contando nenhuma novidade, porque primeiro porque ele faltava muito, né? Então, a gente já ia pra faculdade na expectativa de não ter aula, e realmente quase não tinha, né? E quando tinha, era muito engraçado, porque podia ser história 1, história 2, história 3, a história que fosse que ele estivesse dando, que ele dava o mesmo conteúdo, era a mesma aula, era o mesmo slide, né? Vocês são do tempo do PowerPoint, né? Mas a gente é do tempo do slide e do retroprojetor, né? Eu falei retroprojetor. Aquele negócio que você pega a transparência, né? Coloca lá, aí. O fato é que eu já conhecia de trás pra frente todas as transparências, todos os slides dele, porque era a mesma coisa, né? Então, basicamente, eram fotos dele em viagens a lugares, né, arquitetonicamente conhecidos, né? E ao Egito. Então, assim, a gente tinha bastante aula, né? Fosse em História 1 ou História 5, a gente via ele no Egito. Tinha muito ele nas ruínas romanas, né? E era muito engraçado, porque chegava a ser cômico, né? Porque a prova dele era uma coisa, porque era a mesma prova há 50 anos com as mesmas perguntas. Então, você fez uma vez a prova dele, você, né, já gabaritava nos anos seguintes, né? Foi na disciplina dele que eu fiz aquela minha maquete, que eu comentei num dos primeiros podcasts, né? O meu templo grego, né? De vela de despacho, né? Que Deus me perdoe, que os deuses me perdoem. Não foi por mal, foi por, né? Eu sempre fui péssimo em fazer maquete, né? E aquela foi dessa disciplina também, desse professor. Mas eu guardo lembranças muito gostosas dessa época, porque Na aula dele, quando tinha, né, ele era uma pessoa... ele tinha presença de palco, né? Ele sabia enrolar, né? Aquele mesmo conteúdo que ele dava sempre, né? Mas ele dava de um jeito tão, tão engraçado, tão, tão como se fosse uma novidade, né? Como se ele estivesse contando pela primeira vez, que não tinha como nem ficar chateado com ele, né? Se fosse hoje em dia, né, os alunos iam fazer um abaixo-assinado, alguma coisa na internet, reclamando, né? Se fosse em faculdade particular, então pior ainda, né? Iam mandar o pobre coitado embora, né? Porque não pode... Tem que dar, né, o que tá lá no, na ementa, no currículo. Mas eram outros tempos, né? Era uma outra realidade. E eu guardo de lembrança, além dessa coisa, né, inusitada da aula ser a mesma, o slide ser o mesmo, o camelo ser o mesmo, era tudo igual, né? Você já sabia até a sequência dos slides. Os slides quase falavam sozinhos, né? Mas no departamento de história tinham outras curiosidades, né? História e teoria, o departamento. Olha, espero que vocês não fiquem chateados comigo, hein? Mas eu tinha um professor muito querido. Ele gostava muito de mim. Não sei porquê, acho que porque eu prestava atenção de fato na aula dele, né? A aula dele, ele também dava aula de história e teoria. E independente se fosse história ou teoria, a aula dele era a mesma também. Era um caso crônico, acho que, de pessoas que se comportavam assim naquele departamento. E no caso dele, ele dava aula sobre ocas, né? Sobre os índios. Ele era, além de arquiteto, antropólogo, enfim, especialista em determinada tribo do Alto Xingu. E fazia a gente desenhar toda a aula, né? A oca, como é que funcionava, como é que eram as amarrações do sistema construtivo lá. É muito interessante quando você vê a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas quando você vê a mesma coisa 200 vezes, né? E eram aulas longuíssimas, né? De 3 horas de duração. E aí era difícil, viu? Olha, se vocês acham que a vida de vocês é difícil. Fato é que eu tirava 10 sempre nas provas dele, porque eu prestava atenção, gostava dele e né, minha memória fotográfica ajudava a reproduzir os desenhos que ele fazia. Enfim. Fora esses dois casos que eu já contei, né? Tinha uma professora que eu não sei, todas essas pessoas já partiram, tá, desse mundo, então não tem problema falar essas coisas. Eu estudava no Rio de Janeiro, né, e essa professora, ela morava em São Paulo, então ela ia pro Rio de Janeiro, pegava a ponte aérea, já existia avião nessa época, tá, então ela pegava a ponte aérea uma vez por semana pra chegar na aula. Só que ela nunca conseguia chegar no horário. Então, se no semestre estava programado ter, sei lá, 20 aulas, se a gente tinha 2 ou 3, era muito, porque eram as aulas que ela conseguia chegar, né, no dia e no horário correto, né? Mas ela era uma figura, no mínimo, peculiar, como diria uma amiga minha, né? Ela se vestia de um jeito... exótico, né? A gente estava nos anos 90, ela se vestia como se a gente estivesse nos anos 60, né? Uma coisa meio assim. Era uma figura realmente que você... Ela também tinha um sotaque muito carregado, ela não era brasileira, né? Então, entender o que ela falava já era difícil, né? E ela dava aula de teoria... de história, teoria da arquitetura, né? E já era difícil entender o raciocínio, entender naquela língua que você não sabia se ela estava falando dinamarquês, se ela estava falando alguma língua do Alto Xingu, alguma língua esquecida, aramaico, grego, ou se ela tava falando de trás pra frente, que nem o disco da Xuxa, não sei. Eu sei que também era daquelas provas que você não sabe o que está respondendo, nem qual é a pergunta, e você miraculosamente tira uma nota boa, né? E tinha os trabalhos em grupo, essa disciplina, né? Olha, se tem uma coisa que não foi criada por Deus, foi o trabalho em grupo. Com certeza não tá nas escrituras. Deve estar naquela parte lá do final, sabe? Assim, Apocalipse. Deve estar lá. E o Senhor disse, né? Sofrerás no trabalho em grupo. Deve ter alguma parte assim, porque certamente em São Mateus não tem, em São Marcos não tem. Olha, trabalho em grupo. E eu fui descobrir as agruras do trabalho em grupo, nem tanto quando eu era aluno, porque quando eu era aluno, meus colegas, graças a Deus, eram dedicados, né? A gente datilografava o trabalho, né? Porque, né, naquele tempo, né? Ou você fazia na mão, ou você datilografava. Eu ainda tinha a chance de ter uma máquina elétrica. Então, ficava mais fácil datilografar, porque quando a máquina era manual, e para apagar quando você errava a digitação, dá-lhe leak paper, ficava aquela lameira, né? Ficava uma coisa horrorosa. Aí eu evoluí para máquina elétrica, né? E aí, no primeiro semestre, conheci, né, uma amiga riquíssima, japonesa, né? Que ela tinha computador, era uma coisa assim do outro planeta, né? Ela tinha computador, a gente fazia o trabalho no computador, mas para imprimir, era a impressora mais moderníssima que existia na época, era aquela impressora matricial, sabe? Aquela que você colocava o papel, vocês não sabem, né? Vai ter que tudo procurar no Google, né? Aquela que você tem que colocar o papel de rolo, né? E para imprimir demorava 4 horas e meia, né? Porque era linha por linha, pontinho por pontinho, né? Parece que é outro século, né? Que eu tô falando, e é mesmo, né? Era século 20, a gente já tá no 21, mas contando assim, parece que é uma coisa tipo. E fez-se a luz, né? E saiu da energia da lamparina para energia elétrica. E é um pouco isso mesmo, hein? Então a gente ia na casa dessa nossa amiga, né, riquíssima, e fazia o trabalho de grupo e tinha lanchinho. Mas aí, passados 30 anos, talvez. Nossa, passou tempo, hein? Quando eu fui me tornar professor, primeiro, evitava ao máximo trabalho em grupo. Trabalho para mim sempre individual, porque trabalho em grupo, fiz até uma postagem ontem no Facebook sobre um dia de aula, que eu parei a aula para falar sobre os perfis de alunos do trabalho em grupo, né? Não adianta. E o pior que parece que você tá falando de outro idioma, né? Olha, o trabalho é em dupla. Aí você pode ter certeza que não vai dar 2 segundos, alguém vai levantar a mão. Pode ser em 3, né? Minha dupla pode ser de 3, ou minha dupla pode ser de 4, ou minha dupla pode ser de 5, né? Porque aí a dupla vira, né, trio, que vira quarteto, quinteto, octeto, né? E vira aqueles trabalhos que tem, você vai ver, 15 pessoas no grupo, né? Aquelas pessoas que você nem sabe quem é, mas geralmente acontece naquelas disciplinas, tem aqueles trabalhos de pintar aqueles mapas que medem o tamanho da sala, né? 3x3, né? Pintar das cores do solo, né? Ah, você pinta a sua parte, que eu pinto a minha, a gente junta. Aí quando vai ver um pintor de canetinha, outro pintor de lápis de couro, olha que desgraça, eu trabalho em grupo. Então por isso que eu evitava, porque eu sabia que sempre dava zica, sempre, sempre, sempre. Era um que brigava com o outro, melhor amigo que deixava de ser melhor amigo do outro, ou um que roubava o namorado ou a namorada da outra, o outro que só ia para almoçar na casa do fulano, o outro que chegava bêbado. E olha, trabalho em grupo deve ser uma preparação para a vida profissional, eu acho. Porque na vida profissional você não tem, né, muito como escolher com quem você vai trabalhar. É um pouco na sorte, né? Você dá sorte de chegar num emprego, num trabalho e tudo funcionar, né? A pessoa com quem você trabalha, no caso, se você for o chefe, seu subordinado, se você for o subordinado, seu chefe, né? Talvez seja a única função do trabalho em grupo, né? Testar a sua resiliência enquanto ser humano, né? A sua capacidade de não partir para a agressão, né? Daquela pessoa que você tem vontade de esganar, né? Então, trabalho em grupo, eu acho que eu separei uns 10 tipos de perfil de pessoas, né? Tem o dominador, o mandão, o obediente, o que não faz nada, o que não sabe o que está acontecendo. Repara só, é uma coisa quase de estudo de arquétipos psicológicos, né? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por alguma história dramática de trabalho em grupo, assim, de chorar. Nossa, o que já teve de trabalho enrugado que eu recebi, de choro e ranger de dente, né? Pessoa chorando em cima do trabalho. Professor, pelo amor de Deus, tá faltando metade do trabalho, que fulano tá lá na plotter, aí a plotter acabou a tinta, aí teve que ir na outra plotter da outra rua pra imprimir. Sempre acontece desgraça no trabalho em grupo. Não tem jeito. Então, por isso, sempre preferi que meus trabalhos fossem individuais, por mais trabalho que desse para corrigir depois. Eu lembrei do trabalho em grupo, porque é muito engraçado, né? Quando você enxerga as situações depois de passado um tempo, né? E você analisa aquilo de fora como se você fosse um ET, um extraterrestre, você pensa, gente, né? Como isso aconteceu, né? Como isso foi possível, né? E aí me lembrei dessas situações inusitadas, tanto minha enquanto aluno, né? Minha enquanto professor e minha enquanto arquiteto mesmo, trabalhando na vida, né? Em escritório de arquitetura. Porque não deixa de ser, né? Como eu já falei, um trabalho em grupo. Então, fiquem atentos, rezem bastante para que durante os seus trabalhos em grupo não ocorra choro nem ranger de dentes, apenas alegrias. E tentem ver a vida como uma sucessão de aprendizados diários, que no fundo é isso que é, né? A gente aprende um pouco a cada dia e aprende a se cobrar menos. Talvez esse seja um bom tema para o nosso próximo Pod Therapy. Um beijo, até mais. Olá, senhores, como estão? Estou aqui de novo. Olha, ontem tive uma daquelas experiências que acontece uma vez em cada vida que a gente tem. Eu já devo estar na, sei lá, qual encarnação, né? Mas enfim, nessa vida acho que eu zerei minha vida. Uma pessoa que eu admiro muito e que eu acompanho o trabalho há bastante tempo foi dar uma palestra. E eu, de intrometido, me inscrevi e fui, né? Assim como outras, várias, muitas pessoas, fui lá assistir a palestra e me inscrevi. Palestra ocorreu maravilhosamente bem, né? Essa pessoa fala de uma maneira que você se apaixona pelo que ela tá falando, né? Então, é impossível não se envolver, não se emocionar com todo o relato dela, né, de vida. E no final abriu para perguntas, né, como geralmente acontece em palestras. Eu me inscrevi para fazer uma pergunta. Na verdade, eu não queria, não tinha nenhuma pergunta formulada para fazer. Era mais uma maneira de dizer obrigado, sabe? Por você falar, obrigado por você inspirar pessoas, obrigado por você contribuir para um mundo melhor, né? E foi isso que eu falei. Para minha surpresa, assim, é óbvio que pessoas que são famosas, assim, em nível nacional, mundial, enfim, não vão lembrar do nome de todas as pessoas que interagem nas redes sociais, né? E não é que a palestrante falou: "Oi, Marcelo, que bom, finalmente nos conhecemos, né?" Aí ela se virou pra plateia, né, digamos assim, e falou: "O Marcelo me segue nas redes sociais há um bom tempo, há muitos anos." E é um excelente exemplo de como as redes sociais podem ser usadas para o bem. Vocês têm noção do que é ouvir isso da pessoa que você admira? Né? E assim, não tava numa roda de amigos, tava, né? E daí ela emendou comparando, né, o lado positivo, aí citou um lado negativo. Ah, o lado negativo, essa semana aqui lá no Twitter, houve né, não uma discussão, mas um desentendimento envolvendo uma figura, assim, não tenho nem como me comparar, uma figura histórica que tá nos livros de história, né, e teve um entrevero com essa palestrante, uma questão entre os dois. Na mesma frase, eu e essa outra pessoa, sendo citado pela pessoa que eu admiro. Eu sei que eu tremia tanto enquanto ela falava e teoricamente respondia a minha questão, né? Que eu gaguejava no final, para agradecer a resposta dela, né? E não sei, sabe aqueles momentos mágicos que você... Então é isso, tá tudo certo, é assim mesmo. Ela falou sobre uma palavra que eu nunca parei pra pensar muito nela, uma palavra chamada propósito. Segundo ela, o grande Sérgio Vieira de Mello tinha a palavra propósito como uma palavra que impulsionava a vida dele. Ela, né, a palestrante, Carolina Larriera, funcionária, ex-funcionária da ONU, esposa do Sérgio Vieira de Mello, ela explicou que propósito vem de uma raiz que significa fogo, né, o significado, e que, portanto, você ter um propósito, quando você encontra o propósito da sua vida, o seu propósito, o que você vai fazer no mundo, seus olhos brilham, que nem a chama do fogo, né, ao crepitar, enfim, é isso, é exatamente isso. É o sentimento que eu tenho quando eu tô, por exemplo, em sala de aula, quando eu subo no palco e começo o show. E aí o meu olho brilha, e é o meu propósito. Olha que coisa. Confirmado, e não sei, Deus manda mensagem, né, através de pessoas especiais, e essa pessoa especial ontem foi a Carolina, falando sobre propósito, e me chamando pelo nome. Nossa, que carinho, que coisa que eu vou colocar no meu livro de memórias, aquele que não sei se algum dia vai ser escrito, mas com certeza tá no meu coração. Assim, eu sei o quanto isso significou para mim. Não sei se ela sabe o como ela me fez feliz, muito, muito feliz com essa interação de alguns minutos, né? Mas eu me senti naqueles minutos a pessoa mais importante do mundo e a pessoa que tinha descoberto o seu propósito. Então, inspirado por ela, eu vou falar do meu propósito. e de como quase deixei para lá o meu propósito, é porque a gente tem uma mania que a gente herdou da nossa sociedade eurocêntrica, não sei, da gente se comparar com os outros, né? A nossa medida de o quão bom nós somos é uma comparação com algum status que foi colocado como sendo o bom. Aquele é o bom, então para você ser bom, você precisa ser igual ou melhor do que aquilo. E aí, entra na cápsula do tempo, né? Na cápsula do pílula do tempo. Back to 1997, né? O jovem Marcelo de Barra estava numa determinada aula da faculdade de arquitetura. É daquelas aulas que a turma, como eu já falei em outros podcasts, em outros pod therapies, a turma era bem grande, né? Assim, quando entra 120 pelo cada semestre, né? E essa disciplina em específico é uma disciplina que juntava várias turmas, né, juntas. Os professores geralmente marcavam num local da cidade, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem o Jardim Botânico, tem o próprio centro da cidade, o Parque Lage, as praias, enfim. Marca-se num local onde várias pessoas podem estar juntas ao mesmo tempo e o objetivo da aula é desenhar, né? E daí, olha só a encrenca. Naquele tempo, né, como diria o profeta, né, para você entrar na faculdade de arquitetura, você, antes de fazer a prova do vestibular, fazia tal de teste de habilidade específica, né? Já comentei dele, acho que nos primeiros podcasts. E assim, eu nunca fui o Leonardo da Vinci, mas eu também nunca fui a pessoa que desenhava o homenzinho de palitinho, sabe assim? Só a cabeça de bola e o corpo de traços, né? Eu tava lá, intermediário. Isso é a medida para me dizer se eu sou ou serei um bom arquiteto ou não? Infelizmente, naquele tempo, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu me comparava com os meus demais colegas e eu saía completamente arrasado dessa aula. Porque, assim, tem pessoas que têm o dom, né? A pessoa pega uma folha de papel em branco, vai lá. Já viram aquelas pessoas com lápis medindo assim a distância, botando lápis pra cima? Eu tenho um ódio disso. Eu tenho vários amigos que utilizam dessa técnica, mas é puro recalque meu, porque eu não consigo fazer isso. Aí levanta o lápis, tira a medida, e aí você vê a pessoa desenhou uma aquarela ali de Renoir, uma coisa assim, aí você fica, né? Como é possível, né? Eu tenho uma amiga que não só ela desenhava, né, maravilhosamente bem com lápis, né, segurando pra cima, mas ela fazia cartoon, desenhava história em quadrinhos, uma japonesa batuta ela. Nossa, batuta é coisa de velha. Enfim, só que ela não seguiu a carreira em arquitetura. Hoje ela é muito feliz em outra área do conhecimento. E ela dava de 1000 a 0. Em mim, não só nessa aula de desenho, mas em várias outras aulas. A típica japonesa perfeita, minha amiga maravilhosa, sem citar nomes. Mas eu olhava para os desenhos dela e falava, não é possível. E os professores pegavam, né? Né? Aí aquela coisa de mostrar para todos, olha, turma, junta aqui, aí vai, né? Aquela, né, cavalgada toda em volta do professor. Isto é um belo exemplo de um, né, vocês têm que chegar nesse nível de perfeição se vocês quiserem ser arquitetos e tal. Nossa, naquele momento eu me sentia assim, né? Tinha um professor com P minúsculo que pegava os maus exemplos e mostrava, tá vendo isso daqui? Isso daqui não é um desenho de arquiteto. E aí, né, cuspia em cima de todo mundo. E, graças a Deus, não passei por essa vergonha de ter o meu desenho exposto. Hoje seria exposed, né, no Instagram ou no Twitter, né? Primeiro que não pode, né, você humilhar a pessoa, né, dizendo, né, ah, isso aqui é uma grande bosta, né, falei, depois coloco o pi, isso daqui é uma maravilha, não tem como, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito de se expressar. Então, naquele tempo, eu me sentia muito mal por não ser um excelente desenhista. Enquanto minhas colegas, né? Viado só anda com mulher, né? Então, eu só tinha praticamente amiga mulher. E alguns maravilhosos homens, né? Homens maravilhosos, tá? Pelo amor de Deus. Não entendam mal. Ah, deixa pra lá. Se quiser entender mal, também entenda. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que se eu deixasse me influenciar pela comparação com outro, eu nunca seria arquiteto, eu teria desistido. Assim como, não sei dizer um número preciso, mas com certeza da minha turma que se formou comigo, mais da metade não está exercendo a profissão de arquiteto. Foi fazer outras coisas da vida, o que é ótimo também, né? Mas eu acabei não só atuando como arquiteto, mas virando professor. E uma das coisas que eu aprendi é nunca fazer isso, né? De, olha, tá vendo? Esse daqui é um horror, não façam isso, nunca vai ser arquiteto. Porque você não tem o direito de tirar o sonho de alguém. Vai que a pessoa é um péssimo desenhista, mas é um excelente pensador do espaço, um excelente urbanista, um excelente paisagista, um excelente decorador de interiores. Tudo bem não saber desenhar maravilhosamente bem. Existem outras maneiras de se expressar. Hoje em dia, né? Já tem um certo tempo. Tem o AutoCAD, tem outros programas de desenho. Agora já faz tudo em BIM, tudo em 3D. É ótimo, né? Tem maneiras de se expressar. Então, não sei se talvez seria um conselho que vos deixo, mas poderia entrar na categoria conselho que vos deixo. Não se deixem abalar por comentários que façam você se sentir não capaz para fazer alguma coisa. Hoje em dia, eu vejo pelas pessoas mais novas do que eu, né? Muito mais novas do que eu, estressadíssimas com o trabalho, né? Assim, quase morrendo, quase tendo um AVC aos 30 anos de idade, porque tem meta para bater, tem não sei o quê. Gente, ainda é arquitetura que a gente está falando, né? O negócio de ter meta, como assim, né? Meta a pessoa tem quando, né, trabalha em loja, tem que vender tantos mil reais por mês e tal. Ter meta, gente, meio, hein? Coisa de doido. Eu não, prefiro fazer uma arquitetura de qualidade, pensada, adequada, como graças a Deus posso fazer hoje em dia. E sem ter essa régua de comparação horrorosa, né? Ih, mas fulano, né, faz tal coisa em 10 minutos, né? Você demora 3 dias. Tudo bem, eu posso demorar 3 dias, mas sai completamente correto. Pessoa que faz em 10 minutos tem que rever 20 vezes e acaba demorando um mês. O que é melhor, né? No final das contas. E por aí vai, poderia citar vários exemplos. Mas isso tudo para casar com o começo do áudio de hoje. Ter um propósito. Quase que eu deixei de ter o meu propósito porque eu, né, ia na onda de me comparar com os demais e incentivado pelo espírito de competição, que é uma coisa sempre incentivada nas faculdades de arquitetura, o que eu acho um terror, né? parece que você está fazendo o ranking, né, de Fórmula 1, né, quem chega em primeiro lugar, quem chega em último. Meu querido, você vai ver, de repente, o cara que você não levava muita fé da sua turma é o cara que está melhor hoje em dia, porque ele entendeu como o mercado de trabalho funciona, como funciona o dia a dia do arquiteto, como funcionam as relações humanas, como funciona... Ele entendeu coisas que a faculdade não ensina, coisas que... muitas das coisas que é a vida que vai ensinar. A faculdade é um preparatório para você ser arquiteto, né? É muito diferente de uma faculdade de direito, por exemplo, que você consegue, ao final, fazer um exame de ordem, o cara estuda pra caramba, obviamente, né? Tenta, se não passou de primeira, faz de segunda, e, né, ganha a carteira dele para poder advogar, para ser julgado. Arquitetura é impossível você fazer um teste no final e dar o grau para a pessoa. Ah, você consegue ser arquiteto, você não consegue. Já houve várias discussões nos conselhos, nas faculdades. É impossível, gente, porque a arquitetura é tão complexo e pode ter tantas ramificações que como é que você vai dar uma prova e o cara vai tirar uma carteirinha? Ah, ok, eu sou habilitado em paisagismo, eu sou habilitado em design de interiores, sou habilitado em urbanismo, sou habilitado em saneamento, sei lá, em infraestrutura urbana, em estruturas, né, concreto, aço. É tanta coisa que faz parte do arsenal do arquiteto que é impossível. 5 anos de faculdade seria só o primeiro capítulo. Por isso que, passados, sei lá, 20 anos, ainda estou aprendendo. Ou vocês acham que porque eu tendo o título de arquiteto, ou o título de mestrado, ou de doutorado, ou de pós-doutorado, ou de pós-pós-pós, alguma coisa, vai garantir que eu seja o melhor arquiteto do mundo? Não. O que vai garantir, se você é Marcelo Sbarra, ok, você é o melhor arquiteto do mundo. Ou 2, se você se dedicar a ser o melhor arquiteto do mundo, se você tiver o propósito, o tal do fogo, né? Quando você brilha o seu olho, né? E diz assim, é isso que eu quero fazer da vida, é arquitetura. Não é assim você dormir ou não conseguir dormir, né? Tem que tomar um remédio para dormir. Meu Deus, eu tenho que bater meta. Meu Deus, eu tenho que entregar 300 coisas amanhã que eu nem sei o que eu tô entregando só porque tem que entregar para dizer que entreguei e cumpri o cronograma. E, né, vai para revisão 01, 02, 03, 010, 15, 20 e você nem pensa mais no que você tá fazendo. Pega um bloco de um desenho, coloca no outro, é tudo igual, vira, né? Ah, você não pode viver nesse automático. Você tem que ter o brilho no olhar ainda, né? Senão, não tem um sentido. Senão você vai ver o tempo passar, aí você chega nos 30, nos 40, nos 50, aí, puxa, passou a vida. Passa muito rápido, gente. 97 foi ontem. Eu tinha os cabelos pretos ainda, né? E passou muito rápido. Passa muito rápido. Se você for, né, parar pra pensar na morte da Bezerra, né, meu amor, já passou. Já foi atropelado pela vida e outra pessoa já tá no seu lugar. Porque ainda tem isso, né? Na sociedade de consumo, né, tudo é descartável. Inclusive você, meu amor, né? Então, você não é a última bolacha do pacote, nem, né, o último lírio do deserto. Você é um ser humano que você vai ter o seu valor se você souber se dar o seu valor. Olha que coisa, que frase mais de coach de LinkedIn. Mas é verdade, porque se você for analisar a pessoa só pelo que está no currículo, ou pelos lugares que ela trabalhou, ou pelo tempo que ela tem de formado, ou pelos cursos que ela tem no currículo, é muito difícil você dizer se ela realmente é um bom arquiteto ou não. A pessoa pode ter 200 anos de idade, ter estagiado com Niemeyer, com Le Corbusier, né? Ter lá feito, né, o desenho das paredes lá do, né, da pintura rupestre lá com, né? Mas isso não quer dizer nada se não tiver um propósito. Eu vou gravar isso na minha parede, propósito. Acho até que vou fazer a tatuagem do símbolo das Nações Unidas, né? O símbolo da humanidade, do propósito, enfim. Conto depois pra vocês se eu fiz uma tatuagem. Mas é isso. Vocês têm que ter, além desse propósito, além do brilho no olhar... Olha, vocês têm que ter. Eu não sou profeta, não sou nada. Tem se quiser, tá, gente? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu tô só compartilhando porque comigo funcionou, né? E, assim, não custa nada compartilhar experiências que deram certo, né? Pra que outras pessoas, né, possam se beneficiar. Queria, então, finalizar dizendo que é tão gostoso receber mensagem, as cartinhas que chegam aqui no Jardim Botânico, né, na turma da Xuxa. Mas falando sério, eu não sei se eu consigo falar sério, mas de feedback, não é feedback, gente, vamos parar com isso, é retorno, né? O retorno que as pessoas dão sobre os áudios, esses áudios que eu gravo aqui no nosso pool de therapy. Teve um que falou que é como se tivesse sentado comigo na varanda de casa conversando. Achei tão... Mas, né, uma coisa tão lírica, tão bonito isso. Uma grande amiga que faz... Tá sempre aqui, né? Nas minhas recordações, minha crush, minha maravilhosa amiga. Ela me manda mensagem dizendo que tá ouvindo e dizendo que tá chorando ou que tá emocionada ou que lembrou de determinada situação. Alguns ex-alunos dizendo, nossa, né? Fui seu aluno e de repente agora eu tô enxergando uma outra pessoa. Ou então agora, então agora entendo determinadas coisas. Isso dá sentido. Está falando aqui, teoricamente, né? Eu tô aqui sentado, né, no meu quarto, né? Não tô no hotel 5 estrelas, né? No Champs-Élysées, tomando minha champanhe. Mas tô aqui, né? No meu quarto, olhando pra parede, tô vendo que tá precisando passar um reboco ali, tá meio descascando. Mas com a intenção, melhor intenção possível, de que vocês, se divirtam, que essas pílulas sejam saborosas. Adoro um tarja preta. Ai, não pode fazer propaganda. Eu não falei o nome do remédio mesmo. Mas enfim, que seja útil pra vocês. E nem que seja pra tornar o dia de vocês um pouco mais leve. Tá bom? Um beijo.